Bom dia, vereadores, plateia presente, ouvintes das rádios, telespectadores, internautas, público presente, vereadora Regina, vereadora Solange. Vamos dando início à nossa reunião. Peço ao secretário que faça a chamada inicial.
Quase, Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Bentinho da Rádio. Zé do Binga. Zé Maria Germano.
Presente.
Zé Feijoada, presente. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio. Nicodemos.
Presente.
Solange.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Vander.
Havendo coro, sob a proteção de Deus, em nome do povo uruguaiano, declaro aberta a nossa reunião do dia de hoje. Passamos às indicações. Primeiro, o vereador não está presente. Peço que leia a segunda indicação do vereador Zé Maria Germano.
Ação 234, encaminhada ao prefeito, solicitando a verificação da possibilidade, junto à secretaria competente, providências para a construção de uma ponte primeiro córrego, sentido a estrada Três Porteiras, distrito de Rodrigo Silva, e também a substituição de duas porteiras por mata-burro na estrada. Vereador José Maria Germano.
Em discussão, presidente. Com a palavra, vereador José Maria Germano.
Presidente, vereadores, vereadoras, por presente, ouvinte da VAD, e a todos que participam desta reunião, gostaria de esclarecer o motivo de fazer esta indicação para a localidade das Três Porteiras, a estrada das Três Porteiras. Essa estrada, ela dá acesso a um povoado por nome de Quilombo, né? E ainda existe nessa estrada as duas porteiras, e tem um córrego também, que atravessa essa estrada, e se chover, não dá passagem de carro. E o acesso para essa estrada é bastante, né? Que essa estrada sai aqui na estalagem das Minas. E também esse povoado que eu falei nele, né? Que, nome de Quilombo, e vários fazendas e sítios, né? E esse benefício é muito importante, o Poder Executivo fazer para essa estrada das Três Porteiras, que inclusive vai beneficiar até a comunidade de Rodrigues Silva, tem muitas vezes mais fácil passar e mais perto passar para esse estado de Três Porteiras do que passar cá para o asfalto, que lá atalha um pouco. Lá, o nome de Três Porteiras, e de 2000 2004, lá tinha mais de umas 5 porteiras desta região, nessa estrada. Então, andei pedindo, tiraram lá, o Poder Executivo, tiraram lá umas 3, né? Mas ficou 2 que está precisando de tirar também, substituir, né, por mata-burro, né? E essas Três Porteiras fica pouco depois que larga o asfalto, né, de Silva entrando para as Três Porteiras. Antes de chegar no Quilombo, tem essas Três Porteiras, né, que dificulta para as pessoas que passam por ali, né, de carro, né. Então é isso, e eu agradeço os vereadores que aprovaram, e também o Poder Executivo, né, e executar, né, atender este pedido, né, tirar essas Três Porteiras, substituindo por Matabu, e também essa ponte lá, que não pode chover, que não passa carro. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Nicodemos.
Bom dia, presidente, vereadores, plateia presente, o povo que está nos ouvindo, o povo das rádios. Bom dia a todos. Presidente, a indicação do Zé Maria ali é realidade. Porteira hoje quase não existe mais, né?
Bom dia, pouco, presidente.
Hoje é uma tabu mesmo que passa direto e não tem que estar parando. Ponte e o vereador Zé Maria, coisas, né, parece bicho de sete cabeças. O governo, fazer uma ponte dessa aí pode ser difícil demais. Atualmente, agora, final de mandato, a gente até entra com pedido, indicação, pedindo, mas você já fica desconfiado que não vai acontecer nada. Até no momento, poucas coisas aconteceu, né, mas é o trabalho nosso, tem que estar aí pedindo. Nós, a gente, os distritos de Ouro Preto, mas tem distrito de Ouro Preto aqui que, tipo assim, Mota, você já imaginou Mota? Você não pode nem lugar daqui. Agora você vai falar de chegar lá e o povo. Né? O povo tem razão. O povo, né? O povo chatear você lá, eles têm razão. Porque fica no desdejo para lá. Ninguém vai lá, ninguém olha nada lá. Né? Até porque que hoje a gente roda nos distritos, a povo reclama, a gente fala, não, você está achando aqui que está com problema seríssimo? Vai dentro da cidade. Vai lá dentro da cidade de Ouro Preto que você vai ver. Vou mandar lá, você vai ver o caos que está dentro da cidade de Ouro Preto. Né? Infelizmente, estão terminando o governo aí, o executivo poucas coisas fez. Parece que já pensava lá atrás, eu não mexo mais. Então, ficou descaso aí com a população. Né? Nós continuamos aqui com as indicações, né, pedidos. A gente roda no distrito, nas regiões aí. O povo reclama tanta coisa a fazer. Então, Antônio Pereira está num, né, buraco para a rua fora, tudo dado. O povo caindo dentro daquele buraco, machucando. Né? Um descaso total com a cidade, com o município. E vamos ver até onde é que vai. O governo agora, eu creio que, quem sabe, né? Às vezes dá uma reagidazinha final agora, mas a gente já não acredita mais. Né? Mas o povo está na espera. O povo está aí aguardando. Não é porque o vereador, acho que o vereador não faz. O vereador, nós cobramos tanto, falamos tanto. Né? Falamos tanto, fazemos indicações, requerimento. Muitas vezes nem o requerimento eles respondem. Responder o quê? Como vai responder o requerimento? Que vai fazer? Que vai atender? Então acaba não respondendo de maneira nenhuma. Né? Mas nós, vereadores, estamos aqui. Né? Nós estamos aqui cobrando. O papel nosso sempre foi, terminando o mandato, mas nós estamos aí cobrando. O povo precisa achar que não é o vereador não faz. Né? Infelizmente, não é o serviço do vereador. Quem faz, quem executa, é o executivo, é o prefeito que faz. Né? O povo muitas vezes fica, o vereador não fez nada, mas não faz mesmo não. O vereador não faz. O vereador é para fiscalizar e fazer sugestão, indicar as obras, pedir ao governo. Muitas vezes a pessoa é difícil chegar ao prefeito para falar com ele, nós, né? Às vezes mais fácil chegar no prefeito e falar com ele, cobrar. Mas infelizmente o governo dessa vez não atende, né? Pouca coisa foi atendida. Obrigado, presidente.
Continua em discussão, em votação. Aprovado por 12 votos. Temos agora o projeto em primeira discussão.
Declaro de utilidade pública a Fundação Marianense de Educação, vereador Chiquinho.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos. Não tendo questão de ordem, eu vou conceder um minuto para cada vereador, aquele que quiser manifestar antes de encerrar a reunião. Vereador Chiquinho de Assis.
Saudar aqui os seus vereadores, vereadoras, cidadãos presentes, rádio ouvintes, internautas.
Só salientar a presença, vereador Zé Dubinga.
Telespectadores. Saudar as comunidades de Lavras Novas, os Edir de Nosso Senhor dos Prazeres, Cachoeira do Campo, Edir de Nosso Senhor de Nazaré também, Padroeiros da nossa cidade. Senhor presidente, queria aqui fazer uma pequena manifestação. Primeiro que eu falei aquele dia da questão, né, da independência. Que independência que é essa que nós temos no país? É. Mas, sobretudo, existe uma tradição nossa das fanfarras, das crianças virem à praça, nós já viemos, todos nós aqui estudamos em Ouro Preto. Eu me lembro ainda do Candário Santo Antônio, Firmo Machar, tanto quanto no Dom Pedro, no Barão de Camargos. Agora, senhor presidente, olha a que ponto chegou essa foto aí, significa o atual governo que nós temos, atual Secretaria de Educação que nós temos, senhores vereadores. A foto das bandeiras, do nosso panteão, panteão do Brasil, bandeira de Ouro Preto, e a bandeira de Minas Gerais de cabeça para baixo, hasteada, vereadora Regina. É isso aí, ó. Isso é o reflexo da administração desse governo. Está de cabeça para baixo. É isso. Cheio de assessor na secretaria que não tem competência para colocar uma bandeira direito. Que saudação à pátria que é essa, gente? Se a pessoa não sabe colocar a bandeira do nosso estado de cabeça para cima, corretamente, então fica aí meu lamento. Né? As crianças do Morro São Sebastião, vereador Luiz, ficaram mais de 2 horas em frente à antiga Santa Casa, esperando, debaixo de sol, para poder vir aqui marchar. Quando chegaram, o bombeiro já tinha cantado o hino, não viram mais nada, só deram a voltinha e foi embora. Então precisa, urgentemente, mudar tudo em Ouro Preto, em todos os sentidos. Principalmente ter noção básica. Porque de cabeça para baixo é o retrato dessa administração. Então fica meu protesto aí. Sr. Zé César. Outro cartão vermelho para o senhor.
Palavra, vereador Léo Feijoada.
Presidente, você falou sobre a questão da educação. A Escola Juventina do Mon ainda continua, a Escola Juventina do Mon no Morro Santana, continua sem professor. É. Como é que não vamos fazer? O vereador não pode ir lá dar aula. Se pudesse, nós temos uma professora aqui, dois, tem um professor e uma professora. Poderia ir lá dar aula, porque vereador, quando há buraco na prefeitura, o povo vendo, é em nós. Como é que o sujeito é professor, secretário de educação, não contrata professor para a Escola Juventina do Mono Morro Santana, gente? Faltando 4 professores? Não tinha marcado poder o secretário vir a essa casa? Vai ficar comprometido o ano letivo dos meninos, hein? Descarado. Por que o secretário não veio na Câmara ainda? Por quê? Realmente a Câmara é complicada. Vem se quiser. Assim outros. O senhor Moisés Leandro também, a gente convocou uma, ele um dia, ele não veio, depois ele veio e chegou aqui mascando chiclete. O Moisés Leandro. O tio dele disse que mandou ele embora, de ouvir dizer, porque teve um negócio de um problema de umas contratações a mais lá, que não tinha as contratações, que foi pago. E aonde que está agora? Complicada a situação. Aonde que está? Está com outro grupo político aí, entendeu? Olha bem. Estamos até ouvindo falar que você que poderá ser procurador do município. Procurar o quê? Procurar o quê? Então disse que mandaram ele embora porque não dividiu. Dividiu o quê? Aí essa situação. É a situação. É a situação, entendeu, vereador Wander? Está tudo dividido. É que vai fazer? Escola Juventina Drummond, os pais têm nos reclamado constantemente
que
não tem professor. Está faltando 4 professores. E eu fui um dos defensores do César aqui no começo desse mandato. O vereador Tiago não folgou para ele e provou que é porque desde quando ele boicotou aquela eleição para diretor direto, para eleição direta em Rodrigo Silva, aí a casa dele caiu comigo esse dia. Todos os vereadores é prova disso. Foi no ano passado. Mas ano que vem ele poderá voltar para a sala de aula novamente.
Complicada essa situação. A partir do momento que ele não consultou, né, as pessoas, que a comunidade escolar dos bairros, dos distritos, para se eleger um diretor, é porque ele não sabe o que é democracia, porque ele foi indicado, ele não foi votado. Porque se ele fosse votado, com certeza ele não estaria no cargo. Eu estou pedindo um serviço de secretaria, junto com o jurídico dessa casa, para a gente encaminhar essa convocação do José César e outras que tiverem aí, que não tiverem justificativa, não tiverem resposta, para o Ministério Público, para que se tome providência. porque a gente já notificou o prefeito, já mandamos ofício para o prefeito e nada foi feito. A gente pediu a exoneração dele e nada foi feito. Então a gente vai encaminhar hoje para o Ministério Público que tome providência a exoneração dessa pessoa, porque não está cumprindo a convocação dessa casa.
Presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, por presente. Presidente, às vezes a gente escuta certos comentários nessa casa legislativa, e muitas vezes, presidente, porque foi falta de escutar. Eu sempre falei, se escutasse mais, falasse menos, talvez fazia mais, né? Mas, infelizmente, eles não escutam a gente. Poucos dias tive em Rodrigo Silva também, presidente, lá também está faltando professores, sabe? É complicado. Então, o tempo foi passando, passando, e a gente não sabe. Entra um prefeito, não resolve. Entra outro, não resolve. Acho que só se tiver um santo prefeito, que eu acho difícil. Porque de santo, diz que político não tem quase nada, né? Essa é a realidade. Então, a gente vê certas coisas aí, coisas simples, como o nobre colega Zé Maria falou das porteiras lá. Eu lembro, que nos 57 dias que eu tive lá na secretaria, tudo que eles foram pedir lá, algumas manilhas de arrumar a estrada. E o tempo todo lá, no caso, eles arrumaram os cascalhos de lá para colocar em outras estradas e eles mesmos estavam ficando sem estrada. Então são coisas pequenininhas, coisas simples, né? E que as pessoas não fazem. Depois pagam um preço muito grande por essa falta de diálogo. Não teve diálogo com a Câmara. Qualquer que seja o governo que esteja nos escutando, a gente não sabe quem vai sentar nessas cadeiras no próximo mandato, mas qualquer que seja o governo, escute a Câmara, escute o povo, vai às associações, escute a comunidade, talvez vai gastar menos com o seu governo se escutar do que achar que sabe mais do que os outros. Ninguém sabe mais do que os outros, não, gente. Então tem que escutar mais. Porque sobre os professores aí, pô, é uma vergonha, não pode acontecer isso, não. E quem vai recompor isso, quem vai recompor essas aulas, vai ser um tempo perdido para frente. Então não pode deixar isso acontecer. Qualquer que seja o prefeito, os legisladores vão ter que pegar no pé, a comunidade, a sociedade, para que haja diálogo. Porque se não haver diálogo, vai acontecer a mesma coisa. É só para contribuir, presidente. Obrigado.
Presidente, eu também vou querer.
Palavra, vereadora Solange.
Bom dia a todos presentes, bom dia aos ouvintes. Senhor presidente, eu vou estar passando aqui uma informação e uma questão muito... É muito preocupante a questão do pessoal que mora ali em Cachoeira do Campo, próximo à Praça da Matriz, é a saber de muitos que aquele casarão é hoje um bem da prefeitura, um bem público, um bem do município. E acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp, estava até mostrando os colegas vereadores aqui, é uma senhora muito preocupada porque o madeirite que está ao entorno do casarão, para que as pessoas não entrem dentro do casarão, até mesmo porque ele está aguardando ser restaurado, ser reformado, está todo podre, Cachoeira do Campo.
Aquilo foi ordem judicial, viu, vereador? Não foi vontade do prefeito, não.
Comprar?
Foi ordem judicial, ele escorou porque a justiça mandou, senão já tinha caído.
Então, e agora os madeirites estão todos estragados, o portão está ficando aberto, qualquer criança pode estar tendo acesso àquele casarão, que está com o telhado todo quebrado. Então, é um investimento que foi feito no governo, né, passado, uma compra de um casarão, sabendo que tinha que existir a restauração. Não sei o fundamento, porque não foi restaurado. Claro que tudo tem uma demanda de recurso, mas o mínimo que o prefeito que aí está pode e deve fazer, a pedido dos moradores ali de Cachoeira do Campo, que coloque novo madeirite ao entorno, no mínimo, porque as crianças estão tendo acesso àquele casarão, infelizmente as crianças estão correndo risco e elas não têm ciência dessa situação. Então o portão está ficando aberto, eu fico aqui, eu ia entrar, senhor presidente, com uma indicação, como eu já fiz uma indicação essa semana, eu consigo entrar com essa indicação e um requerimento somente na semana que vem, assim farei, e peço aqui, que o prefeito tome providência, porque aquela situação está perigosa. Ao invés de trazer aquele distrito, aquelas pessoas que estão ali em torno, infelizmente, até então, aquele casarão está trazendo preocupação a todos que ali percorre próximo à matriz, porque as crianças realmente estão tendo acesso livre ao casarão. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente.
A palavra, vereador Nicodemos.
Presidente, entrei em Pereira ontem, e uma família lá reclamando, o que virou o SAMU? Quem virou o SAMU? Precisamos dele aqui na urgência, aqui, ligamos, nada apareceu, não aconteceu. Não, nem, né? Não decidiu nada para o pessoal. Teve que acionar a polícia militar para ir lá socorrer eles. Olha que ponto chegamos. O SAMU tanto falou no SAMU aí, mudou a direção do SAMU, entrou esse consórcio aí, piorou a situação. Por que não acabar com o SAMU, né? Na realidade, a vontade era acabar com o SAMU. Né? Ainda tem um atendimento aí, pouco, mas ainda tem. Mas, olha, o pessoal liga, nada aconteceu, não atendeu. Atendimento péssimo. Péssimo atendimento. E o povo, que eu já falei, o povo do distrito, eles estão, né? Eles estão chateados, tá? Chateado. Você chega e já atende por educação. Atende a gente por educação, porque o povo está chateado, né? O distrito nos desdeixa aí. E o problema de água, né? Parece que o Luiz começou a falar aqui um pouquinho, né, da água. Problema seríssimo. Na serra, o povo reclama, não tem água, né? Se o governo próximo entrar aí e não mexer na captação de água para atender a comunidade, o povo de Ouro Preto, a população, Pereira também do mesmo jeito. A reclamação deles é a água. E não entrar um atendimento, não sei aonde vai chegar. O jeito que está aí não pode continuar. Esperamos que entre um governo aí que procure atender, pelo menos, nas prioridades. Né? As prioridades. Ver o que é prioridade nos distritos, na sede, para atender o povo. Porque do jeito que está, não pode continuar. Do jeito que está aí, não tem jeito. Obrigado, presidente.
A palavra é a do Paquinha.
Só, no momento oportuno, pedir minuto de silêncio por de Maia, César da Bauxita, chegou a falecer, foi enterrado em Barra Longa.
Momento oportuno, vou conceder um minuto de silêncio.
O grande César, um grande cantor também.
Mesmos termos, senhor presidente.
A gente pede.
Para Lilita Padula Marota, faleceu também.
Salientar a presença do vereador Dudu Gonzaga, nos meus termos, vou conceder o vereador Chiquinho de Assis, com a palavra o vereador Zé Maria Germano, por um minuto.
Foi falado aqui com o senhor, né, de casarão, ali, frente à matriz, na Praça da Matriz do Pedro Campo. Aqui na Câmara eu já passei duas indicações aqui. Passei uma antes, depois passei outra para reforçar. Reforma ali do casarão. E é uma casa que compensa investir nela, porque o terreno desta casa é, segundo a informação, os 2.000 metros, né? E só tem esse casarão lá, né? E uma vez eu pedi também para cercar o casarão por motivo, época de carnaval, né? É, para não ter perigo de cair um pedaço de telha, né, no pessoal. Cercar. Depois o escoramento também, para que ela não cai. Só que saiu um paliativo, né? Mas precisamos de reforma lá nesta casa, né? É urgente, porque ela está perigosa a desabar lá e até tiver alguém por perto prejudicar. É verdade que o escoramento lá não ficou ruim, não. Mas agora o vereador falou que a porta está aberta, está entrando gente lá para dentro, pode ainda correr risco de acidente. Muito obrigado.
Concedida aí a palavra quem precisou de fazer o uso. Vamos agora conceder um minuto de silêncio. Em memória das pessoas citadas.
Presidente, eu queria pedir também para o senhor João, morador da Bauxita.
Sr. João Amaro, presidente, no mesmo
João
tempo, vereador do Gonzaga.
Pai de um amigo em comum aqui, o Cateco, o Luciano, também. Né, Gugu?
Um minuto de silêncio, o seu João.
Senhor presidente.
Salientando aqui a presença do vereador Dentinho da rádio.
Senhor presidente, rapidamente, só dois pedidos que eu esqueci mesmo. A primeira é lamentar que a tradição das fanfarras, todo mundo conhece aqui, elas só puderam fazer evolução na praça depois que acabou o evento. Isso não é só esse ano, não. Ano passado a mesma coisa. É uma proibição das nossas tradições, que a gente lamenta muito, parabeniza todas as nossas fanfarras guerreiras aí. Por último, senhor presidente, a gente está falando muito da questão do desemprego. Vou fazer uma justiça aqui. A gente critica muito o desemprego, a exploração, as empresas que fecham a porta, né, as portas do nosso município. Mas está na hora da gente fazer uma saudação ao Grupo Indalco. Essa crise toda, e hoje a Indalco é uma das maiores empregadoras do nosso município. Vários ouropretanos aí trabalhando. Então a gente tem que criticar o que tem que criticar, mas também ser justo com as empresas que estão aí dando emprego e renda no nosso município.
E é importante esse tipo de colocação. Muitas pessoas criticam, e quando tem, principalmente quando tem aumento de passagem, e às vezes pisa na bola, igual corta alguma linha, e a gente luta. Mas o grupo da Transcota, Turim também, eu acredito que é um dos maiores empregadores do nosso município. É um dos maiores empregadores do nosso município. E tem que ser justo nesse ponto também. Eu estava na Santa Casa, o Zé do Binga sabe disso, lá os lençóis, os trem, tudo, foram doados por esse grupo. Eu podia estar lá, vendo lá, pelo grupo Turim. Então é importante, porque a gente cobra. Ninguém gosta de aumento de passagem, ainda mais nessa crise, a gente cobra essas questões. Mas quantas pessoas são beneficiadas com um emprego ali, uma empresa que paga em dia, quantos empregos que nos gera. Hoje é uma das maiores que tem aí na região, se não for de Minas Gerais.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, um minuto, igual primeiro, eu concedi para todo mundo. Vou conceder o vereador Dentinho.
Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, para até presente, rádio ouvintes. Falar no Transcota, Turim, a gente enaltece também essa fala do senhor, importante, esse trabalho de inclusão social, né, já que o capital de giro é aqui, ele recebe os recursos aqui, a empresa empreendedora, mas com certeza tem uma mão de obra também qualificada. Mas eu não posso deixar também de pedir o empresário Reinaldo, empresário senhor Israel Cota, para ver os horários de ônibus na região de Maracujá e também naquela região ali, dos distritos de Ouro Preto, a região ali de Maracujá. O pessoal tem cobrado que diminuiu os horários e muitas pessoas têm que vir para cá cedo fazer tratamento em Cachoeira, em Ouro Preto, às vezes, e os horários estão forcados. Eles tinham mais horários e agora eles diminuíram os horários, dizendo que não tem passageiros. E os passageiros têm cobrado isso, pessoas de idade daquela localidade, dificuldade. Maracujá, e tem outro lugar lá que mora o patrocínio, senhor Solange, pode nos ajudar? É Maracujá e tem outro do lado ali. Ribeiro, um outro também que o pessoal do Veloso tem em casa lá, me falou, esqueci o nome agora. Então ontem ele estava falando comigo, que também lá onde está precário. Ali perto de Maracujá tem... Não. Vale Tropeiro, obrigado gente, quem falou. Obrigado, viu companheiro, Vale Tropeiro. O Vale Tropeiro também, os ônibus também, foi diminuir os horários. E os moradores tá pedindo na praça perto, despedem um hotel lá e deixa para trás. Então, Vale Tropeiro também, passa perto, né? Tem funcionários aí, você passa lá perto, Vale Tropeiro sim. Nós estamos com um funcionário aqui e ele está falando porque ele sabe, viu, senhor Solange? O senhor está falando que tem, mas passa lá perto. Então, eu estou pedindo que o pessoal possa olhar isso com carinho, porque lá tem idosos, pessoas do distrito, alta dificuldade, estrada de terra, e tem que dar atenção maior ao nosso povo. Então é essa que eu quero cobrar dessa empresa conceituada que tem feito um bom trabalho na região. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, só para completar a fala, senhor presidente, é para esclarecer que aconteceu de fato essa situação, eu trouxe até essa casa, inclusive tem resposta aqui nessa casa da empresa Transcota, que foi uma representação que eu levei até eles, juntamente com os moradores ali. Peguei moradores de Coelhos, Maracujá e Ribeiro. Porque, na verdade, no Vale Tropeiro, né, está até aqui um funcionário, no Vale Tropeiro, a Transcota não vai até o Vale Tropeiro. Ela passa no Maracujá, muito longe. As pessoas têm que andar muita distância, muitos quilômetros, para chegar até o ponto de ônibus onde que elas pegam o transporte. Então, até uma luta deles que tenha realmente aquele percurso. Mas já está sendo um custo. Ele está indo até no Ribeiro, que seria o último ponto onde a Transcota atende os passageiros. Inclusive, estivemos lá na empresa, o senhor que é responsável agora, no momento, eu não lembro o nome dele, atendeu, né, a comunidade, juntamente com essa vereadora que esteve presente, e eles entraram em um acordo para minimizar o problema. Não resolveu a situação, não voltou todos os horários, mas tinham cortado o horário das 10 horas, tinha cortado o horário das 12 horas e das 17 horas, não é isso? Então, eles retornaram esses horários, mas, infelizmente, ainda não está atendendo à altura daquela comunidade, o qual os representa, o qual nós representamos aqui nessa casa, mas foi um acordo feito até o momento para que as coisas melhorem e eles vão retornar os horários. Inclusive, os próprios moradores falaram, tira dos horários de fim de semana, que é atendido de hora em hora, e retorna para o horário durante a semana, que é mais prioridade. Sim. Então, assim fizeram. Então, a população esteve junto com a empresa Transcota, que os atendeu, e a gente, claro, continua o clamor aqui para que volte 100%. Mas já atenderam, sim.
Peço... Então, aí, presidente, só dizendo que provocamos aqui a questão de Maracujá, Ribeiro e Vale Tropeiro. Né? Fizeram pedido para nós também, está resolvendo. Então, isso é importante. Quero agradecer ao empresário pelo, né, o aporte aí de atender aquela comunidade que tanto merece, né, o direito de ir e vir, locomovendo da sua localidade até Ouro Preto.
Peço a chamada final.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé do Binga. Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga, Regina Braga, Maurício Moreira, presente. Maurício Zacarias, Nicodemus Martins,
presente.
Solange Pereira,
presente.
Tiago Pedro, Tiago Mapa,
presente.
Wander Buquerque,
presente.
Chiquinho de Assis, já falei.
Zé Domingos.
Zé Domingos, já foi falar.
Presente.
Não havendo mais nada a se tratar, só a proteção de Deus em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a reunião do dia de hoje. Tenham todos um bom dia.